Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Faltam 12 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Varíola dos macacos.
Liberadas importação de vacina e remédio para uso pelo Ministério da Saúde. Lorena Pacheco.
Apenas profissionais que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com doentes serão vacinados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Está cada vez mais rápido abrir uma empresa no país.
Tempo médio para ter um CNPJ tem nova redução. Gabriela Noronha.
O Brasil encerrou julho com mais de 19 milhões de empresas ativas. Aumento de 1,3% sobre o mês anterior.
E nas comemorações do Bicentenário da Independência, vamos falar sobre as negociações para a vinda do coração de Dom Pedro I.
E das relações entre Brasil e Portugal, em uma entrevista ao vivo com o embaixador Jorge Monteiro Prata, do Ministério das Relações Exteriores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Uma relíquia preservada há 187 anos.
O coração de Dom Pedro I, que fica na cidade do Porto, em Portugal, foi transportado ao Brasil para as comemorações do Bicentenário da Independência.
E quem está ao vivo aqui conosco e conta como foram as negociações para a vinda do coração e a importância disso para as relações entre Brasil e Portugal é o embaixador Jorge Monteiro Prata, do Ministério das Relações Exteriores. Boa noite, embaixador.
Muito boa noite, Gabriela. Muito boa noite, Mariana. É uma satisfação estar hoje aqui com vocês e com os ouvintes da Voz do Brasil.
Embaixador, vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o 7 de setembro, que dessa vez é mais aguardado ainda do que o usual por causa do Bicentenário da Independência. O senhor podia falar para a gente, então, um pouquinho dessa importância histórica dessa data?
O 7 de setembro é a ocasião em que nós celebramos a nossa independência. Mas é mais do que isso, não é? Eu acho que é o momento em que nós, quando conquistamos a nossa autonomia, nos tornamos um país com identidade própria. Eu creio que, acima de tudo, é um momento de celebrarmos a nossa brasilidade. O 7 de setembro é uma festa de todos nós brasileiros.
E, embaixador, qual foi o papel do Itamaraty na época da independência do Brasil?
O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, chamava-se na época Secretaria de Negócios Estrangeiros. No início da nossa existência como país independente, o foco da diplomacia, logicamente, foi o de consolidar e legitimar o novo Estado brasileiro. Nossa primeira missão foi importantíssima. Foi trabalhar pelo reconhecimento da independência do Brasil e pelo estabelecimento de relações com outros países. Foram enviadas missões à Europa, aos Estados Unidos, e foi assim que nós, por exemplo, obtivemos o reconhecimento dos Estados Unidos. Foi o primeiro país a nos reconhecer como nação independente. Foi assim também que acabamos por assinar um acordo com Portugal que reconheceu a nossa independência em 1825.
Agora, embaixador, nessa comemoração dos 200 anos da independência brasileira, um dos momentos marcantes foi justamente a chegada do coração de Dom Pedro. Essa semana se falou muito sobre isso. O senhor pode contar para a gente um pouquinho da história dessa relíquia? Por que é importante o coração de Dom Pedro estar aqui nesse momento histórico para o Brasil?
Bom, a história da relíquia. Dom Pedro regressou a Portugal em 1832, no contexto de uma disputa com seu irmão, Dom Miguel, que havia se autoproclamado rei de Portugal, usurpando o trono da filha de Dom Pedro, Dona Maria. Na guerra civil que se seguiu, Dom Pedro contou com o apoio decisivo da cidade do Porto. Razão pela qual, antes de morrer, em 1834, ele manifestou à sua esposa, a imperatriz Dona Amélia, o desejo de doar seu coração à cidade do Porto. Desde então, a relíquia se encontra lá, depositada em uma capela na igreja de Nossa Senhora da Lapa. Foi Dona Maria, filha de Dom Pedro, quem decidiu em qual templo católico da cidade repousaria o coração. Ela escolheu a Igreja da Lapa por ter sido o local onde Dom Pedro ia à missa, costumava ir à missa, enquanto ele permaneceu no porto.
E o senhor sabe explicar um pouquinho de que forma eles conseguiram preservar o coração?
O coração está preservado em formol, não é? E dentro de uma ampola de vidro. E essa ampola é protegida por um recipiente de prata dourada. E esse recipiente é encerrado por 5 urnas. As chaves dessas 5 urnas estão na sede da Municipalidade do Porto. Eu tive a ocasião de ver essas chaves quando lá estive. E em 1837 foi construído um monumento em granito, que é o que se pode ver quando nós visitamos a igreja, a bandeira do Brasil e bandeira de Portugal. E esse monumento foi afixado à parede da capela da igreja, e atrás dessa placa é onde ficam os restos mortais de Dom Pedro.
Mas o corpo de Dom Pedro já está aqui no Brasil, né?
É, os restos mortais de Dom Pedro vieram para o Brasil por ocasião da celebração do Sesc Centenário da Independência. Né? E os restos mortais se encontram hoje no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Já o coração, ele foi expressamente doado por desejo do próprio imperador à cidade do Porto. E como já comentei, Dom Pedro quis demonstrar o seu reconhecimento à cidade e pelo apoio que ele teve da população do Porto, principalmente durante o sítio que ele e as suas tropas sofreram durante a guerra que ele travou com seu irmão Dom Miguel.
E é a primeira vez que o coração deixa Portugal, não é isso, embaixador? Como é que foi esse processo de negociação para conseguir trazer esse coração para cá?
É verdade. Os portugueses, especialmente os cidadãos do Porto, têm muito ciúmes dessa relíquia, né? As tratativas tiveram início em fevereiro desse ano. Nós sempre contamos com a boa vontade das autoridades portuguesas, principalmente da presidência da Câmara Municipal do Porto, que é quem detém a posse da relíquia, né? Mas as conversações sobre as condições do empréstimo foram logicamente complexas, né? Havia uma preocupação muito grande com a segurança da relíquia e com a capacidade de ela ser transportada sem sofrer danos na longa viagem a qual ela tinha que ser submetida entre o Porto e Brasília.
E essa negociação aqui da parte brasileira foi feita pelo Itamaraty? Qual foi o papel?
Sim. Coube ao Itamaraty conduzir as negociações com o lado português. Eu mesmo, sob instruções do ministro Carlos França, estive 2 vezes em Portugal e mantive contato permanente por telefone e por outras vias com o lado português para ajustar os pormenores das tratativas. Diferentes unidades do Itamaraty também estiveram envolvidas nesse processo de negociação. Eu queria mencionar principalmente a nossa embaixada em Lisboa e o nosso consulado no Porto.
E como é que foi feito esse transporte, embaixador, para que o coração chegasse aqui intacto?
O coração foi feito em avião da Força Aérea Brasileira. Houve um pedido das autoridades do Porto que o coração fosse transportado de uma maneira especial, e o coração veio na cabine de passageiros da aeronave. E também será a FAB quem levará a relíquia de volta ao Porto.
Quase como se Dom Pedro estivesse ali mesmo sentado na cadeira. Uhum. Embaixador, e por que trazer o coração de Dom Pedro para o Brasil nesse momento? Qual é a importância, né? Qual é a relação que isso tem com o nosso bicentenário?
Eu vejo a vinda do coração como uma oportunidade para todos nós brasileiros homenagearmos a figura central do processo de independência do Brasil. Dom Pedro não apenas lutou pela nossa autonomia, ele foi responsável pelo estabelecimento das bases do moderno Estado brasileiro. Nós não podemos esquecer que foi também Dom Pedro quem outorgou a nossa primeira Constituição, né? E eu creio também que ao homenagearmos Dom Pedro, nós vamos, além de festejarmos um feito histórico, nós celebramos também o país que nós nos tornamos. E temos a oportunidade de refletirmos sobre o país que nós queremos ser. Daí a importância da vinda do coração.
E, embaixador, em relação às relações diplomáticas mesmo entre Brasil e Portugal, o que a vinda do coração representa?
Bom, Portugal se juntou a nós, brasileiros, na comemoração do bicentenário da independência. Esse é um exemplo para o mundo, né? Poucos países podem mostrar esse tipo de relacionamento a comemorar uma separação, né? Mas Brasil e Portugal estão celebrando juntos essa data. E o traslado temporário do coração de Dom Pedro é oportunidade para os dois países reforçarem seus laços históricos e estreitarem ainda mais o seu relacionamento. O nosso relacionamento é alicerçado na convergência de valores e nos interesses comuns que nós temos, que cultivamos. Brasil e Portugal também se beneficiam mutuamente com um intenso diálogo político, econômico e comercial que mantemos, e a vinda do coração só pode contribuir para que esse diálogo seja ainda mais benéfico para os dois lados.
Bem, ao chegar ao Brasil, a gente lembra que ele foi recebido, né, com honras de chefes de Estado lá no Palácio do Planalto e agora está no Palácio do Itamaraty, está em exposição, né, embaixador? Quem é que pode ver? Uhum. Como é que é o acesso a essa relíquia?
Bom, o coração fica exposto no Itamaraty até o dia 5 de setembro. Foi montada uma exposição muito didática e muito bonita na sala onde foi depositada a relíquia. Nós também tivemos em mente questões de segurança e questões de climatização, tudo isso foi levado em consideração, mas a sala ficou muito bonita e nós também utilizamos um material de exposição, uma vitrine que foi confeccionada especialmente pelos portugueses, de maneira a deixar o coração muito, não só muito visível, mas na altura em que um coração realmente fica. Está muito bonita a exposição. A exposição, por seu caráter didático, ela é aberta durante os dias da semana aos alunos das escolas do Distrito Federal e nos fins de semana para o público em geral.
Precisa de agendamento? Não, só aí.
As escolas, sem dúvida, o agendamento basta comparecer e se identificar e passar pelos procedimentos de segurança.
Aos fins de semana é só chegar lá ao Palácio do Itamaraty.
Uhum, uhum.
Tá joia. E o coração também vai estar nas comemorações oficiais no dia 7 de setembro?
Não exatamente no dia 7, no dia 6. As comemorações se iniciam no dia 6 com uma recepção em homenagem aos chefes de Estado estrangeiros que estarão visitando o Brasil, que foram convidados para estarem presentes nesse momento. E está prevista uma visitação por parte deles ao coração. Mas o coração é muito frágil e é difícil que ele seja transportado para outros lugares.
Ele vai ficar lá no Palácio do Itamaraty.
Ele vai ficar lá.
E aí depois de lá volta então para Portugal.
A pedido dos portugueses, nós estamos justamente fazendo o que eles pediram para evitar que eles tenham mais preocupação do que já tiveram. Então eles pediram que nós mantivéssemos o coração apenas em Brasília. Foi uma pena porque, enfim, nem todos os brasileiros vão ter oportunidade de ver o coração, mas nós estamos fazendo isso. Mas convém lembrar também que os próprios habitantes da cidade, os próprios portuenses, também se queixam porque eles não vão ter tantas oportunidades como nós brasileiros estamos tendo de ver o coração.
Tá certo. Bom, obrigada, embaixador Jorge Monteiro Prata, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil e todas essas histórias que o senhor contou pra gente.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Gabriela.
O Ministério da Saúde pode importar vacina e remédio para a prevenção e tratamento da varíola dos macacos.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de forma temporária e excepcional.
O imunizante será destinado prioritariamente a profissionais de saúde e o medicamento para casos graves da doença.
A autorização dada pela Anvisa é para a vacina Jynneos ou Invanex, imunizante contra a varíola comum e a varíola dos macacos. A vacina é destinada a adultos com idade igual ou superior a 18 anos. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Nélio Aquino, explica as formas de uso da vacina.
Ela é usada para profilaxia pós-exposição, ou seja, aquela pessoa que foi exposta, ela teve contato, né, com uma pessoa que tem monkeypox e desenvolveu a doença. E também como pré-exposição para um grupo bastante específico, como profissionais de saúde que vão tratar, por exemplo, as pessoas que tenham desenvolvido monkeypox, pessoas que trabalham em laboratórios, por exemplo, com contato direto com o vírus, aquelas pessoas de laboratório de análise clínica também, né, que faz manipulação de material biológico, e para aquelas comunidades de altíssimo risco, tá, ou que são vulneráveis.
A Anvisa também aprovou a importação e utilização excepcional do antiviral Tecovirimate. A dispensa do registro para a vacina e para o medicamento tem validade de 6 meses. Os produtos devem ser usados exclusivamente pelo Ministério da Saúde, explica Nélio Aquino.
Para garantir o tratamento daquelas pessoas que realmente precisam e que foram expostas, né, que precisam de fato do tratamento. O medicamento, ele é usado só para quem desenvolve a forma grave. Então, se a pessoa teve a infecção, ela começou a desenvolver um quadro grave, essa pessoa vai tomar o medicamento.
Segundo o Ministério da Saúde, primeiramente apenas profissionais que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com doentes serão vacinados. Isso porque não existe, por parte da Organização Mundial da Saúde, recomendação de vacinação em massa para a varíola dos macacos. Reportagem Lorena Pacheco.
Abrir uma empresa está bem mais rápido no Brasil.
O tempo médio para ter o CNPJ nas mãos é de 1 dia e 2 horas.
É o que aponta um levantamento do Ministério da Economia.
Suian Carvalho abriu uma empresa de reforço escolar para crianças com dificuldade de aprendizado. Ela conta que escolheu se formalizar como microempreendedora individual, MEI, e não teve problemas para conseguir seu cadastro nacional da pessoa jurídica.
Foi bem tranquilo, eu mesma quem fiz todo o processo, fiz mesmo pela internet, entrando ali no site do gov.mei, foi bem tranquilo mesmo e bem rápido, com 30 minutos eu já estava com o meu cartão CNPJ nas mãos.
E está cada vez mais rápido abrir uma empresa no Brasil, desde pequenos negócios até empresas de maior porte. Segundo o boletim Mapa de Empresas, divulgado pelo Ministério da Economia, o tempo médio de abertura de empresas no país em julho deste ano foi de 1 dia e 2 horas. Uma redução de 5 horas em relação ao mês anterior é o menor tempo médio já registrado. Segundo Bruno Portela, secretário de Inovação em Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia, a redução desse tempo indica a melhora do ambiente de negócios no país. Ele cita algumas medidas que vêm acelerando o processo de abertura de empresas.
Um balcão único, que é a integralização de vários sistemas das unidades federativas, hoje 24 unidades federativas estão dentro dessa integração via balcão único, assinatura eletrônica gov.br, a lei de liberdade econômica que permitiu o registro automático das juntas comerciais e também dispensou atos públicos de liberação de atividades de baixo risco. Além disso, nós também aprovamos a lei de ambiente de negócio, que facilitou a abertura de empresas.
Tocantins e Sergipe foram os estados mais rápidos na abertura de uma empresa, 14 horas. No comparativo com o mesmo período do ano passado, houve queda em 26 estados e aumento apenas na Paraíba. O mapa de empresas mostra ainda que o Brasil encerrou julho com mais de 19 milhões de empresas ativas, aumento de 1,3% sobre o mês anterior. O segmento de lanchonetes foi o que apresentou a maior expansão em julho, com 6 mil novas empresas abertas no país. Reportagem Gabriela Noronha.
A arrecadação do governo com impostos e contribuições atingiu mais um recorde no mês de julho.
Foram mais de 202 bilhões e 500 milhões de reais, um aumento de mais de 7% comparado ao mesmo mês do ano passado.
O valor é o maior registrado para o mês nos últimos 27 anos.
Os fatores que mais contribuíram para o resultado foram o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido.
Para Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, o resultado indica uma recuperação do setor econômico no país.
Esses dois tributos, imposto de renda e contribuição social, eles refletem bem o desempenho do setor econômico, ou seja, há um clima de recuperação da cíclica da atividade econômica e esse clima está se refletindo na arrecadação.
O turismo nacional está em alta, trazendo renda e abrindo novos postos de trabalho no país.
No primeiro semestre do ano, o faturamento do setor somou 94 bilhões de reais, quase 34% a mais que no mesmo período do ano passado.
No setor aéreo, o faturamento em junho quase dobrou em relação a junho de 2021.
Letícia França está morando há 2 anos em Brasília, mas os atrativos da terra natal não saem da cabeça. Com passagem na mão rumo a Fortaleza, capital do Ceará, é hora de matar a saudade.
Nem dormi essa noite com muita saudade assim da minha terrinha, né? De Fortaleza, da praia, inclusive, daquele barulho, daquela energia do pessoal do Ceará, da comidinha principalmente.
Bacana. Assim como Letícia, muitos brasileiros tiraram a mala do armário este ano para curtir um merecido descanso. De acordo com uma pesquisa da Federação de Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o faturamento do turismo nacional chegou a 94 bilhões de reais no primeiro semestre, quase 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Viajar é uma paixão para a servidora pública Maria do Socorro Medeiros.
Todos os anos a gente planeja uma viagem, sabe? Conhece um local que a gente ainda não conheceu. Nosso Brasil é muito rico em turismo, né? Então a gente tem que prestigiar o nosso país.
Só em junho, o turismo cresceu 32%, faturando 16 bilhões e 400 milhões de reais. O maior crescimento foi o do setor de transporte aéreo, que teve faturamento de 5 bilhões de reais no mês. O valor é 92% maior que junho de 2021. Também foi registrado um aumento no setor de alojamento e alimentação, com arrecadação de 4 bilhões e 600 milhões de reais em junho, um crescimento de 25% quando comparado ao mesmo mês em 2021. Regis Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará, ressaltou que voltaram aos índices pré-pandemia.
Chegamos até em julho último, temos uma ocupação superior ao junho de 2019. Então, isso mostra aí que realmente o turismo está voltando aí aos patamares pré-pandemia.
Já os serviços de agência de turismo e aluguel de carros registraram alta de 4 pontos percentuais. O ministro do Turismo, Carlos Brito, destaca algumas ações da pasta para atrair turistas aos destinos nacionais.
Foram entregues mais de 2.900 obras de infraestruturas turísticas. Trabalhamos também junto com as aéreas para que a gente pudesse fortalecer a conectividade. Vamos focar agora em dar continuidade a todo o nosso trabalho de promoção para que a gente possa atrair cada vez mais turistas.
De acordo com o ministro Carlos Brito, o setor de turismo contou com um aumento de 42% no número de vagas de emprego abertas no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. E a previsão para o segundo semestre é abrir 670 mil novos postos de trabalho. Reportagem Márcia Fernandes.
Vai postar ou receber uma encomenda?
Agora, o rastreamento de objetos dentro do país vai ficar mais fácil com a identificação da postagem pelo CPF.
O objetivo da medida é garantir mais segurança e facilitar o processo de envio, permitindo o rastreamento das encomendas nacionais pelo CPF, CNPJ ou número do passaporte. É o que explica a superintendente executiva de canais de vendas dos Correios, Paula Gnatti.
Por meio da informação do CPF ou de outro documento no momento da postagem, você não vai precisar mais ter em mãos o ticket de postagem para rastrear, por exemplo, o seu objeto pelo número da encomenda, o que é muito mais difícil, ninguém vai decorar esse número. Mas você informou o CPF na postagem, basta você rastrear com o seu CPF que todas as encomendas que você postou ou que estão destinadas para você vão estar aparecendo no nosso sistema de rastreamento.
Boa notícia para o taxista Raimundo Raposo, que mora em Brasília e posta encomendas pelo menos 2 vezes por mês.
Aí se tiver que postar o CPF, fica bem mais fácil, não precisa nem o cliente mandar esse número de rastreamento.
A regra vale para todas as postagens, à vista ou a faturar. Antes de ir até a agência, é possível agilizar esse processo, acrescentando os dados nos sistemas de pré-postagem, no aplicativo ou no site dos Correios. Segundo a superintendente executiva de canais de vendas dos Correios, Paula Gnatti, a empresa garante que as informações estarão seguras.
Tudo isso é registrado nos nossos sistemas e segue todos os protocolos da Lei Geral de Proteção de Dados.
Já nas postagens de encomendas destinadas aos lockers dos Correios, que funcionam como um terminal de autoatendimento, e no sistema Clique e Retire, além das informações do remetente, serão necessárias também as informações do destinatário, como CPF, CNPJ ou passaporte, telefone celular ou e-mail. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Barroso convida autoridades para audiência sobre cobertura dos planos de saúde.
STJ mantém indenização a moradoras de Santos prejudicadas por queda de avião que matou Eduardo Campos.
Justiça Federal no Pará condena policiais militares por tortura contra adolescente indígena.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Luiz Roberto Barroso convida autoridades para audiência pública sobre coberturas dos planos de saúde, o chamado rol taxativo.
A audiência pública, promovida pelo STF, será nos dias 26 e 27 de setembro, no formato híbrido. Neto Costa.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, convidou os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro da pasta, José Gomes Temporão, para participarem de audiência pública nos dias 26 e 27, sobre o rol taxativo para a cobertura dos planos de saúde. Barroso é relator de 5 ações contra normas que estabelecem a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas de planos de saúde e que regulam a atualização do rol de procedimentos cobertos.
A empresa F. Andrade Empreendimentos deverá indenizar 2 mulheres que moravam em Santos, São Paulo, onde caiu o avião com o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
O acidente foi em 2014. As autoras alegaram ter sofrido ferimentos e danos nos imóveis, além de abalo moral, e ajuizaram ação contra a empresa, o Partido Socialista Brasileiro, do qual Eduardo Campos fazia parte, e 2 pessoas apontadas como exploradoras da aeronave. O Tribunal de Justiça Estadual manteve a condenação dos réus a pagarem juntos cerca de R$ 9 mil a uma das moradoras e quase R$ 14 mil a outra, mas excluiu o PSB dessa responsabilidade. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial, considerando que a empresa era a arrendatária do avião e, por isso, responde por prejuízos causados pelo acidente às pessoas em terra. O relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão.
TST decide que dispensa motivada por amizade com desafetos do empregador é discriminatória.
A indenização foi fixada em R$ 150 mil. Anderson Conrado.
O engenheiro eletricista trabalhou por 20 anos em uma empresa de distribuição de água mineral, chegando ao cargo de superintendente. Em 2012, ele foi demitido depois de postar durante as férias fotos de viagem com 2 ex-empregados de quem um dos diretores não gostava. A subseção 1, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, considerou discriminatória a dispensa e restabeleceu a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará.
Justiça Federal condena 3 policiais militares e uma mulher por tortura contra adolescente indígena em Itaituba, Pará.
A ré foi condenada a 10 anos de prisão e os PMs a 12 anos e perda dos cargos públicos. Eles ainda podem recorrer. Marissa Omena.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, em 2005, o adolescente indígena foi acusado de roubo e torturado pela ré e um homem que está sendo julgado em processo separado. O casal levou o jovem a um batalhão da Polícia Militar na cidade, onde 3 policiais conduziram a vítima para uma localidade conhecida como Bueira do Bom Jardim, onde ela foi novamente espancada e teve a orelha direita queimada. Depois foi abandonada. Para a Vara Civil e Criminal da Justiça Federal em Itaituba, no Pará, os réus, que são policiais militares, tinham o dever legal de proteger os cidadãos.
No Espírito Santo, a justiça determinou que um laboratório pague R$10 mil de indenização a um homem que recebeu o resultado do exame toxicológico com presença indevida de substâncias entorpecentes, como a cocaína.
O homem alegou que nunca usou entorpecentes e fez, no mesmo dia, um segundo teste em outro laboratório, cujo resultado deu negativo para substâncias ilícitas.
O teste foi feito para alteração da CNH para uma vaga de emprego que foi perdida.
A juíza condenou o laboratório, entendendo o abalo moral, já que o homem perdeu uma chance de trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Educação vota na segunda-feira projeto que busca reverter evasão escolar por causa da pandemia. Proposta do Senado que prevê perdão ou parcelamento de dívidas de produtores rurais com o IBAMA já está na Câmara dos Deputados. Campanha Nacional de Multivacinação do Governo vai até 9 de setembro. Zenaide Maia destaca a importância de imunização de crianças. Boa noite. A Comissão de Educação analisa na próxima segunda-feira o projeto que trata da busca ativa de estudantes que abandonaram a escola durante a pandemia de Covid-19. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
A proposta do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, surgiu após audiências com gestores, especialistas e representantes da sociedade civil para avaliar os impactos da crise sanitária na educação. Flávio Arns defende a busca ativa de crianças e adolescentes para garantir sua frequência à escola. Ele propõe ações nos três níveis da federação para matricular todas as crianças e adolescentes em idade escolar.
Os índices de evasão subiram extremamente no decorrer desses 2 anos. Temos que abordar o acesso do aluno à escola, chegar na escola. E é claro que depois a permanência, a melhoria da aprendizagem, a infraestrutura, o financiamento.
A proposta do senador prevê a promoção do acolhimento dos estudantes na escola, a garantia da permanência dos alunos e a recomposição da aprendizagem. O parecer, que será votado na Comissão de Educação, do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é favorável ao projeto.
Também está na pauta desta segunda-feira da Comissão de Educação a proposta da Câmara dos Deputados, que institui o Dia Nacional da Pessoa com Surdo-Cegueira. O objetivo do projeto é chamar a atenção da sociedade para a necessidade de se promover políticas públicas específicas de inclusão social dos surdo-cegos. O Dia Nacional de Combate ao Fumo é comemorado em 29 de agosto. Algumas propostas em análise no Senado objetivam diminuir o consumo de cigarro e produtos similares para a melhoria da saúde da população. Reportagem de Regina Pinheiro.
A lei que criou o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi sancionada em 1986 e determina a promoção de campanhas para alertar a população sobre doenças causadas pelo uso do fumo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é autor de 2 propostas que visam combater o fumo. Uma, que proíbe o fumo no interior de veículos que transportem passageiros menores de 18 anos, e outra, que cria um imposto sobre importação e comercialização de produtos do tabaco, acide tabaco, como forma de desestimular o consumo de cigarro e combater doenças provocadas pelo tabaco. Para Humberto Costa, a luta contra o fumo é permanente.
Essa é uma luta permanente, não há alternativa. Ninguém vai ter qualquer melhoria na sua condição de saúde, nem deixar de ter um comprometimento da sua saúde se fumar.
Outro projeto proíbe a comercialização, importação e a publicidade de dispositivos eletrônicos utilizados em substituição ao cigarro.
Já está na Câmara dos Deputados um projeto aprovado pelo Senado que prevê o perdão ou parcelamento de dívidas de produtores rurais com o IBAMA. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
De autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, a proposta prevê o parcelamento em até 60 meses de dívida que produtores rurais com até 4 módulos fiscais tenham com o IBAMA. Se o pagamento for à vista, o desconto será de 10% sobre o total e haverá isenção das multas. No caso de parcelamento, as multas serão reduzidas em 90%. O senador Messias argumentou que os pequenos produtores rurais não têm condições de pagar essas dívidas.
Existe cerca de 56 bilhões de reais de multas dos órgãos federais. Desses 56 bilhões de reais, cerca de 70% são do IBAMA e são em cima de pequenos produtores rurais brasileiros. Esses pequenos produtores, em especial norte e nordeste do Brasil, eles não têm condições de pagar a multa aplicada pelo IBAMA, mesmo vendendo a sua propriedade.
Relator na Comissão de Agricultura, o senador licenciado Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, defendeu a recuperação dos produtores rurais para que possam trabalhar. Aprovada também pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta seguiu para a análise da Câmara dos Deputados.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, manifestou preocupação com as consequências de uma possível aprovação do projeto que assegura aos usuários de planos de saúde o acesso a tratamentos não previstos no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme alguns critérios. Ele ponderou que isso pode elevar os custos das operadoras, obrigando-as a repassar a despesa extra para todos os usuários de planos de saúde.
Meu primeiro pensamento é o seguinte: tá bom, fazemos a lei, ótimo, vai aumentar custos. Quando aumentar custos, todos que pagam o plano pagarão mais. Quantos que hoje pagam o plano ficarão de fora, não terão condições de continuar a pagar um plano privado? Isso me preocupa.
Oriovisto lembrou que os usuários que deixarem de pagar os planos de saúde vão buscar tratamento no Sistema Único de Saúde, sobrecarregando ainda mais o SUS. A campanha nacional para vacinar crianças e adolescentes contra pólio e outras doenças já começou e vai até o dia 9 de setembro. A meta do Ministério da Saúde na vacinação contra pólio é alcançar 95% do público, que são as crianças menores de 5 anos. Reportagem de Bianca Mingotti.
A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode infectar crianças e adultos. A doença ataca o sistema neurológico afetando o corpo inteiro e pode causar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção da doença e a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite tem como foco crianças menores de 5 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 95% dessa faixa etária e atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. A baixa cobertura vacinal contra a poliomielite nos últimos anos preocupa especialistas, pois a doença tem certificado de erradicação no país desde 1994. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, destaca a importância de vacinar as crianças e alerta para o possível retorno da doença.
Em 2015, a cobertura vacinal contra a poliomielite foi de 98%, que essa é a cobertura ideal. No ano passado, ou seja, em 2021, o percentual ficou abaixo de 70%, 69,9%. Isso sim é perigoso, porque há a chance real da volta dessa doença, que não só paralisa, mas também pode matar.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação vai até o dia 9 de setembro. A ausência da caderneta de vacinação não é um impeditivo para se vacinar. A orientação para quem perdeu o documento é procurar o posto de saúde onde as vacinas foram aplicadas para resgatar o histórico de imunização e fazer a segunda via.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 619-9112-4807. Repetindo, 619-9112-4807. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou representação do Ministério Público Federal sobre indícios de irregularidades na gestão do Ministério do Meio Ambiente. A auditoria do TCU identificou falhas no uso sustentável de espécies ameaçadas de extinção na fauna aquática brasileira. A questão central é a edição de uma portaria do Ministério que autoriza a utilização de espécies ameaçadas de extinção da fauna aquática. O TCU decidiu que é inadmissível qualquer ameaça à sobrevivência das espécies que correm risco de serem extintas, já que a situação não pode ser revertida. O tribunal determinou ao Ministério do Meio Ambiente que o uso sustentável fique restrito às espécies classificadas como vulneráveis. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados se reúnem em esforço concentrado para votações antes das eleições.
Servidores da Justiça Eleitoral alertam sobre risco de atos violentos.
Debatedores reclamam de falta de dados sobre violência contra a mulher.
Boa noite. A falta de dados oficiais centralizados sobre violência contra a mulher é um dos problemas apontados por especialistas para a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha. A repórter Carla Alessandra acompanhou reunião sobre o tema.
Para as participantes da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, um dos fatores que impede a aplicação total da Lei Maria da Penha é justamente a falta de dados de qualidade capazes de nortear as políticas públicas de combate à violência. A reunião fez parte das atividades do Agosto Lilás, dedicada a ações de combate à violência contra a mulher. A representante do Ministério da Mulher, Leila Safi, afirmou que para melhorar a qualidade dos dados envolvendo a violência contra a mulher, estão sendo feitas parcerias com as universidades de Brasília e de Viçosa.
Porque nós conseguimos, a partir dos dados, fazer um recorte específico para traçar políticas públicas, seja relativo à raça, sexo, idade, para assim atingir essa mulher lá na ponta, que essa mulher realmente... Nós conseguimos, né, criar uma política pública específica para mulheres, com recorte seja para mulheres ribeirinhas, mulheres que vivem na zona rural. Enfim, essa é a importância de dados.
Para a representante do Instituto Avon, Beatriz Ascioli, os dados são importantes justamente para saber quem não está acessando serviços de atendimento.
Nós precisamos saber o que funciona, o que não funciona, o que funciona melhor e de maneira mais efetiva. Qual o impacto, por exemplo, das delegacias especializadas no atendimento a mulheres quando comparado com delegacias comuns? E as medidas protetivas de urgência são eficazes na mitigação do agravamento da violência doméstica? Por exemplo, como tem sido manuseada a nova tipificação penal da violência psicológica? Quais os principais gargalos e entraves que as mulheres encontram ao tentar acionar a rede de acolhimento e enfrentamento? E aquelas que não conseguem acioná-la? Por que não o fazem? Estamos melhorando ou piorando nossos indicadores?
Já a representante da ONU Mulheres, Débora Albu, afirmou que é preciso garantir vários mecanismos de combate à violência contra a mulher que não ocorre de forma uniforme em toda a sociedade.
Avanços para as mulheres e meninas só serão possíveis enfrentando violações de direitos humanos que estão nas causas raiz da violência contra meninas e mulheres. Isso inclui, por exemplo, o combate à fome, a garantia do trabalho decente, a eliminação do uso excessivo da força, a participação política, a garantia do direito à terra e a bens naturais pelas populações do campo, quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais.
A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, lamentou que após 16 anos de vigência da Lei Maria da Penha, o país não tenha avançado na criação da rede de apoio, contando atualmente com somente 145 varas especializadas em violência doméstica.
Um país que tem 5.570 municípios, como vai combater essa violência hoje só com 145 varas judiciais especializadas em mulher?
Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que em 2021, a violência doméstica foi a causa de 2,15% do total de processos tramitando na justiça. O número pequeno se deve em parte ao fato de que 45% das vítimas não chegam sequer a apresentar queixa. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde. Afonso Rando, do PSB, informa que desde 2019 destinou aproximadamente 100 milhões de reais em emendas parlamentares para a área da saúde do Rio Grande do Sul. O parlamentar ressalta que entre as instituições beneficiadas estão hospitais públicos, santas casas e unidades básicas de saúde.
Além disso, Afonso Rã informa que os recursos têm sido investidos em obras de novos hospitais, reformas, aquisição de ambulâncias e de veículos para o transporte das equipes de saúde, ampliação de leitos hospitalares, compra de medicamentos e realização de exames. O parlamentar também destaca os recursos para combate à Covid-19.
Neste período de pandemia, nós direcionamos mais de 11 milhões de reais em ações de enfrentamento à Covid. Esses recursos possibilitaram a aquisição de ventiladores pulmonares, os respiradores, equipamentos para as unidades de terapia intensiva, as UTIs, equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, álcool gel, medicamentos, exames, pagamento de profissionais da saúde, tanto nos hospitais como nas santas casas. Quero destacar que não existe um bem maior que a vida. E é por isto que trabalhamos e batalhamos tanto pela saúde do nosso país.
Eleições. Servidores da Justiça Eleitoral pedem proteção e alertam para os riscos de violência nas eleições. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro com deputados.
A Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União alerta sobre riscos de violência em 2 de outubro, devido ao tensionamento da polarização política. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Para a garantia de eleições seguras, a Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral sugere restrições ao uso de armas de fogo e supervisão nacional quanto à atuação das forças de segurança estaduais nos dias de votação. O coordenador da FENAJUF, Edson Borowski, avalia que os servidores têm sido invisibilizados na montagem da estrutura eleitoral e pediu segurança extra para o cumprimento do trabalho antes, durante e depois da votação.
Nós somos servidores e servidoras da Justiça Eleitoral e também precisamos de segurança. Não é só juiz e mesário que precisa de segurança. No momento que há uma confusão numa sessão eleitoral, o primeiro a chegar é o servidor de um cartório eleitoral.
Citando exemplos recentes na Bolívia e no Capitólio dos Estados Unidos, Borowski alertou quanto ao momento mais crítico no dia da eleição.
No momento da divulgação do resultado, é muito provável que nós tenhamos o auge da tensão política e o auge de uma possibilidade de uma violência política extrema, inclusive contra prédios da Justiça Eleitoral e contra servidores e servidoras da Justiça Eleitoral.
Outro representante da Federação de Trabalhadores, Lucas Costa, citou o aumento da instabilidade devido ao crescimento de 473% no número de pessoas com licença para arma de fogo entre 2018 e 2022 e das 590 mil armas registradas como CAC na categoria de colecionador, atirador desportivo e caçador.
Justamente o grupo que tem questionado a lisura das eleições, questionado as urnas eletrônicas, questionado o sistema eleitoral, em alguns casos até falado em fechamento da justiça eleitoral, coincidentemente são os locais onde há o maior número de registros de armas de fogo e hoje a gente sabe onde vigora também essa possibilidade de se carregar uma arma sob o suposto pretexto de estar indo a um estande de treinar tiros.
Costa pediu um pacto suprapartidário em defesa do processo eleitoral. Conselheiro da Associação Juízes para a Democracia, Gabriel Veloso Filho, reforçou a necessidade de suspensão dos CACs durante as eleições. O juiz integra a coalizão em defesa do sistema eleitoral.
Os CACs são uma institucionalização da violência e causa uma situação imprevisível no dia da eleição. A coalizão já solicitou que os CACs sejam paralisados 2 dias antes e 2 dias depois das eleições. E com isso nós teremos um elemento a menos de estabilização.
Além desses pedidos, a coalizão cobra a atuação de algum órgão nacional para acompanhar eventuais denúncias quanto à atuação das forças de segurança estaduais no dia da eleição. Como uma das entidades observadoras da votação, a Associação Nacional dos Defensores Públicos já designou 83 profissionais para atuarem nos estados. Representante da ANADEP, Juliana Lintz, criticou o que chama de vilanização das urnas eletrônicas e das instituições democráticas. Lintz pediu um clima de segurança, paz e tranquilidade para que o direito do voto seja exercido com plenitude. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, reforçou os apelos apresentados na audiência pública.
Eu me comprometo a encaminhar formalmente, como presidente da comissão, um expediente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apontando a necessidade de dar mais visibilidade ao papel que tem os servidores. Me comprometo de tratar no ambiente da Câmara dos Deputados com o próprio presidente Arthur Lira para que se estabeleça um diálogo da Câmara com o Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito à restrição de armas.
O deputado acrescentou que a Comissão de Direitos Humanos mantém parceria institucional com vários órgãos públicos por eleições limpas, seguras e transparentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Deputados podem votar projeto que permite o uso do FGTS para a compra de mais de um imóvel. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para a compra de mais de um imóvel. Os deputados aprovaram o regime de urgência para a proposta, o que permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Atualmente, o trabalhador não pode usar o saldo do FGTS se já for dono ou estiver comprando outro imóvel no município ou se já tiver um financiamento habitacional com recursos do fundo em qualquer lugar do país. O projeto simplesmente acaba com essas vedações e permite a compra de mais de um imóvel em qualquer lugar do país, mesmo que o trabalhador já tenha usado os recursos antes. Um dos autores do projeto, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, defendeu a liberação do FGTS como maneira de dar liberdade para o trabalhador usar o recurso como bem entender e aquecer o setor imobiliário.
É um projeto muito importante porque, além de dar mais liberdade para o trabalhador decidir o que ele quer fazer com o dinheiro que está depositado numa conta sua, dinheiro gerado pelo suor do seu trabalho, ainda vai possibilitar ao setor imobiliário, que é aquele beneficiado pelos recursos parados na conta da Caixa ou reinvestidos no FGTS, vai permitir ao setor imobiliário que continue aquecido, mas por outros meios.
Hoje já existem algumas possibilidades de saque do FGTS ou de parcela do saldo da conta. Isso pode ser feito em caso de demissão sem justa causa, em caso de doença grave, quando o trabalhador completar 70 anos e até, excepcionalmente, em situações de emergência decorrentes de tragédias climáticas. Por isso, a oposição foi contra o regime de urgência para o projeto. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, os impactos da medida devem ser melhor avaliados antes da proposta ser votada em plenário.
Acho que o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço é uma poupança importante do país que contribui com um conjunto de políticas públicas e cada dia está com menor saldo. Então, a nossa opinião é que nós queremos um tempo maior para discutir.
O projeto que autoriza o uso do FGTS para a compra de mais de um imóvel pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, é integrante do grupo de trabalho criado para discutir mudanças no Código de Mineração e defende mudanças na legislação para que ela se adeque à realidade do país. Para o deputado, o Código ainda reflete o Brasil da década de 1950.
Joaquim Passarinho avalia que não se pode desassociar a mineração do cuidado com o meio ambiente. No entendimento do parlamentar, o Brasil possui tecnologia e conhecimento suficientes para desenvolver a mineração de forma sustentável e não predadora.
E reformando o Código de Mineração, nós possamos dar mais força para a Agência Nacional de Mineração, e ofertar mais áreas públicas, principalmente para cooperativas de garimpeiros, para que a gente possa, legalizando o garimpo, com isso contornar os impactos ambientais que elas possam causar. O que polui não é o garimpo, o que polui não é a pequena mineração. O que polui é qualquer atividade econômica não licenciada, ilegal. E o novo marco, o novo Código de Mineração, nós vamos trazer essa possibilidade. Possibilidade que os pequenos, os médios e os grandes possam conviver de maneira harmônica, que há espaço para todos, com todo o respeito ao meio ambiente.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, alerta sobre as perdas sofridas pelo setor produtivo nacional por causa do Custo Brasil. O parlamentar observa que, para empreender no país, é preciso enfrentar vários desafios.
Enfrentamos um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país. Estamos trabalhando para criar incentivos para empreendedores e atrair ainda mais investimentos. Reduzir o Custo Brasil é essencial para ver o nosso país crescer.
Celso Maldaner defende a necessidade de se promover a reforma tributária como forma de simplificar e desburocratizar a cobrança de impostos no Brasil.
A grande preocupação nossa é saber quanto você está pagando sobre o produto. Então essa transparência é fundamental e esperamos que, depois de tanto debate, que a próxima legislatura possa definitivamente aprovar a reforma tributária, que é a maior reivindicação da sociedade brasileira.
Votação. O plenário da Câmara volta a se reunir em esforço concentrado na próxima semana para votar medidas provisórias e projetos antes das eleições. Entre os temas em debate estão as loterias da saúde e do turismo e o marco legal dos jogos. O repórter Cid Queiroz tem mais detalhes.
Os deputados devem votar 5 medidas provisórias que vencem até as eleições em 2 de outubro. A MP 1114, que autoriza o uso do Fundo Garantidor de Habitação Popular em financiamentos do programa Casa Verde Amarela. A MP 1115, que reduziu a alíquota da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas até 31 de dezembro. A MP 1116, que instituiu o programa do governo para estimular empregos para mulheres e jovens, flexibilizando regras trabalhistas. A MP 1117, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. E a MP 1118, que ajustou o uso de créditos tributários no pagamento de ICMS por produtores e vendedores de combustíveis. Com vencimento na semana seguinte ao primeiro turno, pode ser votada ainda a MP 1119, que reabre o prazo de opção para o FUNPRESP, Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Podem ser votados também 2 projetos que retornaram do Senado, o que regulamenta a profissão de motorista de ambulância e o que cria as loterias da saúde e do turismo. O relator da proposta sobre as loterias, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, explica as mudanças.
O que aconteceu no Senado é que eles ampliaram as modalidades lotéricas sobre as quais a loteria da saúde e a loteria do turismo poderão ser comercializados. O substitutivo aprovado pela Câmara previa a possibilidade de criação de concursos de prognósticos numéricos. O substitutivo aprovado pelo Senado incluiu, além desses, também a possibilidade de prognósticos esportivos e de apostas de cotas fixas.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou as mudanças feitas pelos senadores.
Nós não temos oposição à construção e à criação de 2 loterias, a loteria da saúde e a loteria do turismo. Mas tirar da caixa a possibilidade de operacionalizar estas loterias atende a interesses de quem quer diminuir a função da Caixa, de quem quer entregar, às vezes, de forma absolutamente irresponsável, para que outros agentes, sabe-se lá quem,
estão prontos para a pauta também o projeto que institui a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira e o que considera como prova de flagrante delito filmagem ou fotografia de violência contra a mulher. Segundo a deputada gaúcha Fernanda Melchiona, líder do PSOL, a proposta foi sugerida por uma procuradora do interior de São Paulo, espancada por colega.
Esse projeto se trata de uma série de medidas abarcadas em dimensões de proteção às mulheres dentro do seu local de trabalho. Foi inspirada numa agressão lamentável, violenta, hedionda, sofrida pela procuradora Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, que inclusive teve aqui na Câmara dos Deputados com a bancada feminina.
Também estão com urgências para apreciação do plenário o projeto que regulamenta a atividade de lobby no Brasil, o projeto que reconhece o cristianismo como manifestação cultural, o projeto que obriga a empresa de transporte a fornecer rastreamento de animais de estimação, o projeto que institui o selo biocombustível socioambiental e o projeto que cria o marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos. O autor desta proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, explica a importância da matéria.
Somando a bilheteria de cinema, somando a indústria da música, com entretenimento também em casa, dos aplicativos e dos aqueles que permitem o streaming em casa, somando essas três indústrias, que inclusive tem muito incentivo desse parlamento, não dá o que hoje representa a indústria de games no Brasil e no mundo. Somando essas três indústrias, a indústria de games é maior do que cinema, do que música e do que entretenimento em casa somados. A gente está falando aqui de bilhões de reais.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.